DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. É retomado esta segunda-feira em Luanda o julgamento dos 17 ativistas angolanos acusados de atos preparatórios de rebelião. O julgamento tem sido sucessivamente adiado devido à ausência dos declarantes. Até agora foram ouvidos menos de metade dos cerca de 50 elementos de um suposto governo de salvação nacional chamados a testemunhar. Entretanto, 14 ativistas continuam em prisão domiciliária. Na sexta-feira, a defesa denunciou que quase duas semanas depois de ter interposto um recurso da manutenção da prisão domiciliária, o processo ainda não foi admitido pelo tribunal. Ainda em Angola, deverá ter lugar hoje, após dois adiamentos, a sessão final do julgamento do líder da seita religiosa A Luz do Mundo, José Julino Kalupeteka, e de 9 seguidores. São acusados do homicídio de 9 polícias em confrontos entre fiéis e a polícia em abril do ano passado, na província do Uambo. O Tribunal do Uambo adiou esta sessão, que antecede a leitura da sentença, para esta segunda-feira, após a ausência de um dos 3 juízes do processo. O Ministério Público exige a condenação dos 10 homens, já a defesa pede a absolvição por insuficiência de provas. Uma delegação das Nações Unidas, composta por mais de 40 elementos, chega hoje à Guiné-Bissau, depois de aprovada uma resolução, em fevereiro, que apela ao diálogo para resolver a crise política no país. A missão do Conselho de Segurança tem encontros marcados com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente do Parlamento, chefes de partidos políticos, organizações da sociedade civil e parceiros internacionais. Segundo Miguel Trovoada, representante da ONU na Guiné-Bissau, a organização insiste na assinatura de um pacto de estabilidade entre todos os atores políticos para garantir a governação do país. Um ataque de homens armados contra um autocarro em Onde, província de Manica, centro de Moçambique, provocou este fim de semana 2 mortos e 8 feridos, de acordo com a polícia. Um grupo de 5 a 7 homens armados disparou contra o autocarro, que transportava cerca de 70 passageiros na estrada N7 de Chimoio para Tete, matando o motorista e um passageiro. 8 pessoas ficaram feridas. A polícia em Manica diz não ter dúvidas de que o ataque foi realizado por homens armados. Da Renamo. Quase 80 mil pessoas estão em situação de insegurança alimentar devido à seca na província de Gaza, sul de Moçambique, e milhares de hectares de produção agrícola estão perdidos. Os dados foram divulgados este fim de semana pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. A seca deixou até ao momento 223 mil pessoas em situação de insegurança alimentar em todo o país. A União Europeia vai pedir a ajuda da Turquia e da Grécia na gestão da crise migratória e encerrar a rota dos Balcãs. São decisões que constam do projeto de declaração final da Cimeira Europeia Extraordinária sobre Refugiados desta segunda-feira em Bruxelas. Antes, os líderes europeus encontram-se num almoço de trabalho com o primeiro-ministro turco Ahmet Davutoglu e deverão pressionar Ankara a fazer mais para travar o fluxo de migrantes que continuam a atravessar o território turco em direção à Europa. Entretanto, na véspera desta cimeira União Europeia-Turquia, pelo menos 25 pessoas, entre elas 10 crianças, morreram no naufrágio de uma embarcação ao largo da costa turca. Morreu este domingo a antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Nancy Reagan. Ficou conhecida por uma campanha antidrogas durante o mandato do seu marido, o presidente Ronald Reagan, entre 1981-89. Nancy Reagan morreu aos 94 anos de insuficiência cardíaca. A terminar o futebol, pelo campeonato alemão, o Darmstadt e o Mainz empataram sem golos este domingo. Já o Hamburgo derrotou o Hertha Berlim por 2-0. No sábado, o Augsburgo e o Leverkusen empataram a 3. O Wolfsburgo venceu frente ao Borussia Mönchengladbach por 2-1 e o Dortmund e o Bayern de Munique empataram a 0. Em Portugal, destaque para o triunfo do Benfica no derby com o Sporting por 1-0. A vitória valeu ao bicampeão nacional a subida à liderança do campeonato, com 2 pontos de avanço para o rival e 6 para o Porto, que perdeu no terreno do Sporting de Braga por 3-1. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Ativistas angolanos vão ser condenados. A convicção de Domingos da Cruz, um dos réus julgados em Luanda, em entrevista à DW. Benin vota sem incidente no sucessor do presidente Boni Yayi. E ainda mais um episódio da radionovela Contra o Crime. São os destaques desta segunda-feira, 7 de março. Saiba mais já a seguir. Em Angola é retomado esta segunda-feira o julgamento dos 17 ativistas acusados de atos preparatórios de rebelião. Um dos réus, entrevistado pela DW África, não tem dúvidas quanto ao futuro deste processo. Domingos da Cruz, o autor de um livro utilizado como prova pela acusação, não espera outro veredito neste caso que não seja a condenação. Manuel Luamba falou com o jornalista em Luanda.
Em entrevista à DW África, o réu em prisão domiciliária fala sobre a justiça angolana, o recurso interposto pela defesa ao Tribunal Supremo, alegada à ditadura existente em Angola e à sucessão presidencial. Domingos da Cruz desconfia que vão ser condenados por não existir, segundo ele, um sistema judicial.
Tendo em conta que Angola não tem um sistema judicial, acho que teremos condenados. Não espero outra coisa que não seja a condenação.
A defesa interpôs ao Tribunal Supremo um recurso que exige o fim da prisão domiciliária negada pelo Tribunal Provincial de Luanda. Da Cruz, nada à espera do requerimento por considerar que o sistema judicial angolano está sob tutela do poder político.
Caso o recurso tivesse chegado no Tribunal Supremo, eu também não espero nada, porque levar o recurso ao Supremo é o mesmo que dar as galinhas para serem cuidadas por raposas, pelo que todas essas instituições estão sob tutela do tirano.
O livro de sua autoria, intitulado Ferramentas para Destruir um Ditador e Evitar uma Nova Ditadura, era uma das obras que estavam a ser estudadas a quanto da sua detenção, questionado sobre se Angola era uma ditadura. Domingos da Cruz foi peremptório em afirmar que
se não fosse uma ditadura, nós não estaríamos presos pelo simples facto de alguém ter escrito um livro, né? Só este facto demonstra claramente que efetivamente encontramos um Estado autoritário. Aliás, é típico dos Estados autoritários selecionarem, digamos, que obras artísticas devem ser apreciadas, né? E esse tipo de seleção demonstra claramente que Angola é um Estado autoritário.
O presidente da República, José Eduardo Santos, está no poder desde 1979 e, em Angola, fala-se em sucessão presidencial.
Se nós continuarmos nesse estilo de banalização das instituições, tal como encontramos sob o olhar, digamos, conivente dos angolanos, né? Porque cada um parece estar preocupado única e exclusivamente com a sua barriga, não haverá propriamente uma sucessão. O que haverá será um caos.
Diz Domingos da Cruz. Para se evitar o caos e uma nova ditadura, o também docente universitário fala em aquilo que chama de filosofia de luta não violenta.
Para que se possa evitar uma nova ditadura, é preciso que os democratas unidos na construção de um regime democrático.
O julgamento dos 15+2 retoma esta segunda-feira na 14ª secção dos crimes comuns do Tribunal Provincial de Luanda. Nito Alves, a cumprir uma pena de 6 meses na comarca de Viana, foi-lhe aberto mais um processo pelo Serviço de Investigação Criminal. A ativista Laurinda Gouveia explicou à DW África as motivações da notificação do chamado preso do presidente.
O Nito Alves foi notificado nesta quinta-feira pela SIC. Foi aberto um processo alegando que o mesmo destruiu o património público.
De Luanda para a DW, Manuel Luamba.
E nós perguntamos-lhe se concorda com Domingos da Cruz quando afirma que os ativistas angolanos serão condenados. Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
No Benin já arrancou a contagem dos votos das eleições presidenciais deste domingo. 4 milhões e 700 mil eleitores foram chamados a escolher entre 33 candidatos o sucessor do presidente Thomas Boni Yayi, que abandonou o cargo após os dois mandatos permitidos pela Constituição. A Comissão Eleitoral Nacional Autónoma, a SENA, ainda não avançou quaisquer resultados, mas o primeiro-ministro Lionel Zinzou é já tido como favorito. Os meios de comunicação do Benin citam resultados provisórios não oficiais e apontam para a ida de Zinzou a uma segunda volta com o empresário Patrice Talon como rival. Antigo economista e banqueiro, nascido em Paris, mas com dupla nacionalidade, Lionel Zinzou é apoiado tanto pelo presidente Boni Yayi como pelo maior partido da oposição, o Partido Democrático da Renovação. Depois de votar em Cotonou, a capital económica do Benin, o primeiro-ministro mostrou-se confiante na direção que o país está a tomar. Nosso país está num momento de muita esperança, por isso acho que esta será uma votação de grande afluência, transparência e paz, a par desta grande esperança. Após uma campanha marcada pelas críticas à organização eleitoral e um adiamento das eleições de 28 de fevereiro para 6 de março, temia-se que o dia da votação fosse marcado por dificuldades logísticas. Mas os milhares de observadores eleitorais registaram apenas incidentes menores nas quase 8 mil assembleias de voto do país. Os atrasos na produção e distribuição dos materiais de voto foram um dos principais problemas na preparação das eleições. No sábado, véspera das presidenciais, muitos jovens eleitores ainda não tinham recebido os seus cartões. Por isso, a Comissão Eleitoral deu luz verde à votação apenas com o bilhete de identidade. Sheikh Tidiane Gadio, do Senegal, chefe da delegação da Organização Internacional da Francofonia, elogia esta decisão. Os jovens farão a história deste continente e, se eles estão interessados em política, não podemos excluir milhares de jovens pelos erros dos organismos responsáveis. A decisão tomada na noite de sábado foi uma decisão sábia. Estamos satisfeitos com o ambiente de calma nas eleições. O Benin é considerado um modelo de democracia na África subsaariana e a decisão de Boni Yayi de cessar funções após dois mandatos como presidente contrasta com a atitude de vários dirigentes de outros países africanos, como o Burundi, o Ruanda e o Congo, que alteraram a Constituição para se manterem no poder. Uma reputação lembrada no dia das presidenciais pelo chefe de Estado, que abandona oficialmente o cargo a 6 de abril. Com a minha saída, a nossa democracia dá um passo em frente após dois mandatos de 5 anos. O Benin é uma das grandes democracias deste planeta. Deixo-vos com esta república, as suas instituições e a unidade nacional. Os resultados das eleições presidenciais do Benin são esperados dentro de 3 dias, de acordo com a Comissão Eleitoral. Se nenhum candidato vencer com maioria absoluta, as eleições seguem para a segunda volta, prevista para o final de março.
DW Deutsche Welle.
Altura agora para ouvir mais um episódio da radionovela Contra o Crime.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 19º episódio da radionovela Contra o Crime, a Terra dos Nossos Antepassados. O chefe Awumbo foi encontrado morto na plantação de flores da Roses International. Maria, a detetive privada, parece estar convencida de que o trabalhador da plantação de flores, Zé Maria, teria um papel importante na morte do chefe Awumbo. Quando ela estava a contar isso ao inspetor Manel, alguém vandalizou o seu carro.
Ok, Maria. Pode desligar o alarme.
Estás a ver, Manel? Estás a ver como estou a ser ameaçada? Olha o que escreveram no para-brisas.
Nós sabemos os seus passos antes mesmo de os dar. Pare de brincar com o fogo.
Eu não posso voltar para casa hoje.
Meu Deus.
Quem fez isso, de certeza, sabe onde moro.
Então, onde pensa passar a noite?
Eu não sei, num hotel talvez, ou em casa de amigos. Mas eu posso levar o carro agora?
Não, ainda não, ainda não. Eu queria averiguar se há impressões digitais, apesar de achar que quem quer que esteja por detrás disto tenha tido o cuidado de não deixar nenhum rastro. Estou. Fala o inspetor Manel.
Estou. Alô? Não
consigo ouvir bem. Estou?
Estou. É da polícia?
Estou. Ah, ok. Olha, era uma rapariga chamada Minotina de Xongwe, mas...
Gina? Era Gina?
Sim, acho que sim, acho que sim. Mas por que essa agitação toda? Quem é ela?
A Gina é uma das minhas infiltradas, inspetor. Sabe como é? Temos de estar atentos a tudo.
O quê? Até tem espiões a trabalhar para si. Quem é você? Alguma espécie de chefona da máfia?
Está a ver demasiados filmes, inspetor. Eu não chamaria a Gina nem o Arão de espiões. Eles são mais ativistas pela não violência. Mas o que é que diz a Gina?
Nada, nada, nada. A recepção estava tão má que não consegui ouvir nada. Provavelmente algo a ver com o enterro do chefe amanhã.
Inspetor.
Pode chamar-me Manel.
Ok, inspetor Manel. Eu acho que devia tentar descobrir por que a Gina ligou. E tente trazer o Zé Maria para ser interrogado.
Sim, senhora. Mas primeiro temos de levar o seu carro para um lugar seguro, onde possamos fazer uma revisão.
Ah, Manel.
Sim, Maria. O que posso fazer por si?
Bom, eu sei que talvez seja pedir muito, mas posso usar a internet num instante? Preciso de enviar um e-mail urgente.
Bom, aqui na esquadra da polícia? Não, desculpe. Não lhe posso dar acesso. É estritamente proibido. Mas há um cibercafé mesmo do outro lado da rua.
Perfeito.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe se concorda com Domingos da Cruz, um dos ativistas em prisão domiciliar em Angola, quando afirma que o grupo será condenado. Guilherme Correia da Silva tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia.
Olá, bom dia. A maior parte dos ouvintes que nos escreveram concorda com o ativista angolano. No Facebook, Nelito Cipriano é um desses ouvintes. Este internauta diz que concorda com o ativista Domingos da Cruz, até porque as únicas instituições que funcionam na realidade em Angola são as religiosas, diz Nelito Cipriano. Vasco Vitorino Duarte, que nos escreve de Chimoio, Moçambique, também diz que concorda e acrescenta que os constantes adiamentos neste julgamento mostram claramente que o governo de Angola perdeu o sistema judicial. Por isso, não há nada que se vai esperar neste julgamento, a não ser a condenação destes 17 ativistas, escreve Vasco Vitorino Duarte. Janito Pedro, que nos escreve de Nampula, em Moçambique, é da opinião que as instituições angolanas não funcionam sem a mão do presidente José Eduardo dos Santos, que, quando viu que sofria pressão externa devido à detenção dos 15+2, se viu na obrigação de criar a lei da prisão domiciliária. Este ouvinte diz que a intenção é intimidar os angolanos para que não se insurjam contra o ditador, ou seja, silenciar os críticos e, por isso, serão condenados. Fernando António diz que, se esses ativistas não forem condenados, será o grande milagre do ano da misericórdia. Lafo Baldé também diz que é claro que vão ser condenados, como disse Domingos da Cruz, porque o próprio sistema judicial é muito perigo, diz Lafo Baldé. Afinal, Augusto Funei, que nos escreve de Cantandica, Moçambique, também concorda com Domingos da Cruz, porque a justiça angolana só sabe condenar as pessoas inocentes. Os juízes não olham para o caso no seu verdadeiro sentido, escreve Afinal, Augusto Funei. Já aquela João Tati diz que tem uma opinião diferente. Este internauta não sabe se concorda ou não e diz que, em princípio, é uma história tão triste que priva a liberdade de outros. Por isso, pede-se que a justiça faça o seu trabalho e não condena para agradar outrem.
Muito obrigada, Guilherme, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia, bom início de semana.